Bem-vindos ao podcast do Metal Junkbox. Nesse episódio especial, a gente vai trazer novamente um tema que deve ser falado e divulgado: mulheres no metal. Como não faz sentido a gente repetir o que a gente fez no outro episódio, onde três marmanjos ficaram falando merda, a gente trouxe a Camila e uma convidada especial, que é a Mari Goé, para falar do assunto e trazer as suas dicas. Bom, e começando o episódio, todo mundo já conhece a Camila, todo mundo já me conhece, então a gente vai começar introduzindo a Mari e nada melhor que ela para falar sobre ela e sobre seus projetos. Então, bem-vinda, Mari.
Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Mari, eu sou professora e eu sou redatora também no meu canal, que se chama Canal Blood Mary. E nas horas vagas eu sou aspirante a vocalista de gutural e baixista, e acho que é isso.
Muito bom. É, temos então duas mulheres muito boas nesse episódio.
É disso que esse podcast precisa.
Apesar de que eu deveria ficar quieto, mas eu vou ter que falar um pouco mais, porque como eu sou o host, né? No último episódio, eu tentei pesquisar e não consegui achar muita informação, mas dessa vez eu consegui algumas informações com o Spotify, com algumas outras empresas de pesquisa. E o principal motivo que a gente sempre tenta trazer esse tema é que, porra, mulher no metal, mulher na música é muito pouco, é muito mal visto. E aí eu trouxe algumas estatísticas, que é o motivo do porquê que a gente tem que divulgar. Eu acho que tem muita banda boa. Cara, metal e rock, eles foram contra o sistema, quando é tema político, tema anti-religião, mas não, na hora de ser anti-sexismo, não somos. Então, mais ou menos 25% dos artistas, isso em música geral, não só metal, são mulheres. Disso, só 14% são compositoras e de 2 a 3% são produtoras. Isso é ridículo. E no cenário de metal é pior ainda. Que, tipo, se você pegar no Rock and Roll Hall of Fame, só tem 8% sendo mulheres. E nos festivais, menos de 30% fazem parte do line-up. Isso era só a introdução do porquê a gente tava trazendo de volta esse assunto, porque é um assunto tenso, tem que ser melhorado, isso tem que mudar, tá melhorando, mas tem que mudar muito. Mas eu vou ficar quietinho agora e eu vou passar pra Camila pra ela começar falando sobre as bandas dela, que eu acho que é melhor.
Muito bem. Acho que, inclusive, para complementar, eu acho que essa questão de ter pouca banda feminina por aí sendo divulgada, aqui no nosso cenário nacional ainda é pior. Tá? Tem muita banda legal, muita banda boa, como Manga Cadáver, né, que a gente mencionou na entrevista com o Bruno, e várias outras que estão aí fazendo um som muito legal e que a galera simplesmente não conhece. Hoje eu trouxe duas bandas internacionais, mas de qualquer forma eu gostaria de reforçar antes de mais nada que a cena nacional também tem muita coisa boa. Então, gente, Spotify tá aí, internet tá aí, pesquisem, não sejam preguiçosos, não vejam só o Arcanime porque a Alice é gostosa não, tá? Não sejam babacas, muito vejam bem. Outras coisas também. Tá? Só esse recadinho básico.
Mandou bem, falou pouco.
Bom, eu trouxe primeiro Walls of Jericho, que é uma banda americana de hardcore, formada em 1998. Ela é capitaneada desde a formação pela Candace Cuxlane. Eles têm 6 álbuns de estúdio, apesar de o primeiro não estar disponível nas plataformas de streaming, e o último é de 2016. Eles têm letras bastante fortes de protesto e de resistência. Ao longo de toda a discografia deles, você percebe assim, uma evolução sensacional, especialmente dos vocais da Candace. E o que eu acho sensacional é que ela foge do estereótipo da mulher que ela faz o gutural e o limpo. Ela só faz gutural. Ela não tenta ser delicada, ela não tenta ser feminina. Ela é quem ela é. Foda-se, e isso é maravilhoso. Infelizmente, depois de 2016, eles não lançaram nada novo. Espero que eles lancem muito em breve, porque a banda tem muita coisa legal. E uma coisa interessante também é que a Candace, ela teve uma infância complicada, a adolescência também foi difícil, e a prática de diversos tipos de artes marciais, como o MMA e o boxe também, ajudaram a sair da depressão, o que inclusive também faz escapar de um estereótipo, né? Tipo, ah, a menina foi fazer, sei lá, um balé, uma yoga. Não, mano, ela foi descer a porrada, e isso ajudou. Então isso também é bastante legal.
Eu conhecia, tipo, pouquíssima coisa dele, tipo, 2, 3. Como eu não costumo ver clipe, eu, tipo, só ouço e já era. Eu nunca desconfiei que era uma mulher. Nunca. Fui descobrir, tipo, e mano, depois vamos comentar sobre o tamanho dessa mulher, né? Só o braço dessa mulher é mais grosso na minha cabeça. Mas enfim,
ela é enorme.
O vocal dela é maravilhoso, a atitude que ela tem no palco também, assim, se destaca muito. E eu fiquei curiosa, né, pra saber sobre o... É raro, né, ainda mais mulher gutural e halterofilista. Eu falei, pô, eu preciso saber disso. Aí eu fui pesquisar e eu achei uma matéria falando, uma parte você já falou, que ela teve uma infância muito difícil, com muita violência, que ela já praticava e treinava MMA. mas que em 2013 o irmão dela foi diagnosticado com câncer cerebral e a partir daí ela começou a praticar mesmo levantamento de peso para angariar fundos para instituições para superar a depressão, superar para doenças, câncer, doenças terminais, sabe? Então foi isso que motivou ela. Até achei uma música que acho que tá no último álbum, que se chama Raging Supreme, no qual ela conta toda essa reviravolta da vida dela, sim, né? De superar tudo, enfim.
Inclusive, essa música específica tem um clipe que, cara, é parada obrigatória. É muito bom e é justamente sobre superação. É muito legal. Pesado. É muito legal.
Aí eu não vou falar muito também, porque fazia muito tempo que eu não ouvia. Eu conhecia, eu tinha esquecido da existência da banda. E aí a Camila me lembrou. E, porra, é muito bom. Tipo, a pegada do metalcore, hardcore é muito boa. Tava surpreso também, porque eu tava ouvindo umas músicas e de repente tem aquela Devils Amongst Us do CD, que é todo acústico. E aí eu falei, não, isso tem algo diferente. Eu não tô ouvindo a mesma coisa. Tem umas músicas tipo a Saving Me, que é mais fofinha. Mas eu achei muito bom como um todo. Eu não lembrava mesmo e agora eu vou voltar a ouvir, com certeza.
É, então, esse álbum de músicas mais fofinhas é muito doido, porque é um álbum que eles realmente só fizeram músicas, né, com vocal limpo. Uma das músicas, inclusive, tem a participação do Corey Taylor, etc. E, cara, é meio bizarro, apesar de ser muito bom, eles terem esse álbum, né, que é Redemption. Mas depois disso, eles lançaram o American Dream, que, cara, pra mim é o álbum mais pesado deles e bem combativo, é bem de resistência, que é fantástico. Então acho que isso mostra, inclusive, o quanto a Candace pode ser versátil. Ela consegue fazer as duas coisas e, mano, sucesso. Eu vou deixar pra gente ouvir Fight the Good Fight, que é justamente do último álbum, o No One Can Save You From Yourself.
E voltando agora, vou mandar essa pra Mari. Mari, qual foi a primeira banda que você vai trazer pra gente aí?
Banda que eu vou indicar agora, ela é muito fofa, tá? É de um estilo, assim, que a família tradicional adora, que é o Satanic Black Metal. É uma banda holandesa chamada Asagrown, que, meu, eu posso estar errada, mas eu acho que é a única banda de black metal mesmo que é só por mulheres, só com mulheres. Não sei se o Daniel conhece ou a Camila conhece mais alguma, mas se não é a única...
Nunca tinha visto algo assim.
Mano, eu achei tenebrosas, cara, eu amei demais. É, a vocalista, eu não lembro o nome dela, mas o codinome dela é Obscura. E ela também é vocalista de uma banda de gothic metal chamada Sirenia. Eu não conheço, mas ela é bem famosinha aí no meio. Ela, a Obscura, ela formou o Asagrown em 2015 com o intuito de mostrar a visão dela sobre o black metal. Tá? Então ela pegou ali as influências do black metal old school, tem muita influência assim de Mayhem, Dark Throne, essa primeira fase aí, e colocou a cara dela, a cara mais satânica, né, pra falar, ser bem honesto. O próprio nome já diz, cara, eu penei, eu tô falando errado o nome, não é Asagrown, mas eu tenho licença poética pra falar errado, porque eu achei um vídeo da própria vocalista falando que o nome é em alemão e que ninguém fala certo, só ela. É tipo Asagrown, alguma coisa assim, então eu posso falar assim. O nome, eu acho que o nome explica um pouco sobre o conceito da banda. Asag é um demônio da mitologia suméria e Rão significa sala. Então o conceito de Asagrown, eu separei até aqui um trecho que ela mesma explica. Ó. Os rituais de invocação, invocações nas letras, criam um espaço dentro de si para o demônio se manifestar. Então o conceito da banda gira em torno de... A cara do Camilo.
Bem família brasileira, adoro!
Adoro! Chegamos na maldade. Mas o conceito gira em torno da gente criar um espaço dentro de si mesma para deixar esse lado escuro falar também, não silenciar ele, entende? Eu achei isso bem legal. Infelizmente, acho que elas têm dois álbuns, ou tipo, um álbum e um EP lançados. É pouco material, mas o último álbum foi lançado em 2019, chama Dawn of Infinite Fire, e, meu, eu já ouvi ele no repeat 800 vezes nessa vida, é maravilhoso.
Olha, é sabido que eu não gosto de black metal. Eu não gosto.
Você ama.
Porque eu acho que a maioria das bandas são posers. E olha
que banda boa!
Ai, eu adorei, é muito bom. Cara, eu adorei. Achei muito legal, porque não é aquele black metal que parece que foi gravado no meio da floresta, sem nenhum tipo de cuidado. Entendeu? Mas também não é um bagulho poser, tipo um Behemoth da
Emily Limpinho, fica chato, né?
Verdade, verdade é uma só, entendeu? Mas, cara, eu gostei muito. Ver que são só mulheres na banda, achei mais sensacional ainda.
Meu, é maravilhoso.
Eu não tinha chegado a pesquisar. É, e eu não tinha chegado a pesquisar essa questão do significado do nome da banda. Mas isso de você dar um espaço pro seu lado obscuro falar com você, eu acho que ele, ainda que talvez tenha esse cunho satanista, talvez, na verdade, seja uma questão mais simbólica.
Isso, dá pra levar isso pra outros meios, né?
É, a gente age como se todo mundo tivesse que ser bonzinho, fofinho, assim, os carinhosos o tempo inteiro. E não, cara, todo mundo tem um lado obscuro. E a gente precisa, inclusive, dar vazão pra isso pra ser humano. Então, mano, a mina é genial. Precisava ser um nome em alemão? Não necessariamente. Mas não tem problema, a banda é dela, ela dá o nome que ela não quer. Então, cara, eu adorei. E bizarramente, certamente eu vou ouvir mais ainda que seja black metal. Eu achei sensacional.
Fiquei feliz agora.
Camila ouvindo black metal. Já defendeu em algum outro episódio alguma banda que tem um pouquinho de black metal? Agora vai ouvir uma banda de black metal. Fodeu.
Bom, eu ouço Dimmu Borgir, né? Mas aí é porque, pra mim, Dimmu Borgir é, cara, é outro nível, entendeu?
É. Eu também não conhecia. Eu fiquei muito surpreso. Foi bem o que você falou, Mari, que, tipo, banda de black metal é muito, 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 muito raro ter mulher. Tipo, em geral, não é nem só no vocal ou em tudo, já é raro. Então foi uma surpresa. E o mais surpreendente pra mim foi bem o que a Camila falou. O black metal não tá sujo, né? A guitarra, os instrumentos, ele tá muito limpo, que também é uma coisa rara pras coisas que eu escuto normalmente. Só que o vocal é sujo. O vocal tem essa sujeira do black metal. E isso eu achei muito foda, porque tipo, a Obscura, né? Também não sei o nome dela. Ela tem um vocal, ela consegue ter esse vocal de black metal que tocaria num desses bosta que ninguém gosta, só eu gosto, mas tem um instrumento de tem uma instrumentação muito boa, muito limpa, né? E eu tava pesquisando, eu não sei se tá certo, parece que ela produziu quase tudo, né? Tipo, ela fez instrumento, bateria, um monte de merda. Eu não tenho certeza.
Não sei. Sei que a banda já mudou de formação, assim, 800 vezes, sempre só com mulher, mas ela é um projeto específico dela, então faz sentido ser ela quem produz tudo. Então,
ela deu uma de Burzum, só que muito melhor, porque qualquer coisa é melhor que Burzum, mas no caso delas, elas são muito melhores mesmo.
Exatamente, elas são bem equilibradas, elas não deixaram tão limpinho, mas elas resgataram aquela raiz ali dos primórdios do black metal, né? Aquela sujeirinha que todo mundo gosta.
Que música que a gente pode tocar delas?
Cara, minha favorita é They Crawl From The Broken Circle, do último álbum.
Agora é a minha vez de falar besteira, porque obviamente eu tinha que trazer bandas mais underground. E eu vou falar de uma banda brasileira, como a Camila falou, que eu acho que, porra, não tem como não falar. E é uma banda que já de começo eu tenho que falar, eu troquei de último minuto, eu ia falar de uma outra banda, eu ouvi essa banda e, cara, é tão boa que eu tive que trocar. A banda se chama Anquerqueria, ela foi formada em 2013 no Ceará, ou seja, tá saindo da maldita bolha Rio-São Paulo, isso também é um ótimo exemplo.
Maravilhoso.
E é de metal extremo. Dá pra dizer um death metal por aí. Eles são de Fortaleza, lançaram o primeiro álbum esse ano também. E o André fez um review no Instagram, então vale a pena também dar uma olhada. Mas o grupo é muito técnico, isso eu achei muito foda. E tem, agora eu não vou lembrar o nome, um deles, ele é inclusive de orquestra. Mas como a gente tá falando de mulher, o vocal, a Joyce, é uma coisa absurda. Eu achei ela muito foda. O gutural dela tem muito peso, encaixou demais com o restante dos instrumentos. Como um dos meus instrumentos favoritos é o baixo. A baixista também, a Alessandra Castro, manda demais. Não é o tipo de banda que você só tem o baixo lá de fundinho, fazendo só um acompanhamento.
Amém.
Não, ele realmente tem. Quando eu fui ouvir, né, óbvio, eu fui pesquisar mais ainda por causa do que o André falou, fui pesquisar os vídeos. Outra coisa que me agradou foi, tipo, esse link com o terror, com as letras, as referências literárias, pegada anti-religião, e aí aqui eu precisei de uma ajuda da Camila pra entender um pouco melhor, esse cunho feminista, né, de denúncia bem forte, que mostra de uma forma meio crua como as
o
mulheres são tratadas.
O nome já é maravilhoso, o nome do álbum, Matriarch, meu, que maravilhoso.
Exato. É. E é uma coisa mais visceral, né, no fim das contas, provavelmente só uma mulher vai entender, e foi por isso que eu recorri à Camila, falei, cara, precisa de ajuda aqui, porque eu vi que tem uns temas muito focados no mundo feminino, e eu não sei necessariamente se eu consigo abstrair isso, então isso foi bem legal, e pra mim, cara, tipo, os clipes também tem uma produção absurda, o Baf Petra, eu acho, lembra muito referência ao filme do Zé do Caixão, que é uma coisa que eu gosto muito, não sei se foi a intenção, o clipe não é recomendado pra menores de 18 anos, ou seja, todo mundo agora vai ver, porque tem a parte de terror, tem mulher pelada, tem tudo, mas, cara, é muito, muito bem feito, e também os filmes do Zé do Caixão também tem o mesmo problema, e o outro clipe, que é o Feeding Fools, ele tem uns elementos que lembraram A Bruxa de Blair ou Grave Encounters. São outros filmes de terror que eu gosto muito, aquela coisa da câmera. Como um conjunto, e sim, eu tô falando demais, mas não tem como. Como um conjunto, foi uma banda muito foda. Quem quiser, vai e compra os merchs deles pra ajudarem também. Ouve no Spotify. Eu recomendo comprar as camisetas, que são muito fodas. Eu vou comprar pra mim mesmo a Sacrifice e a Ritual, que eles estão vendendo. Grande texto, grande explicação, porque essa banda merece.
Vale. E ela, umas semanas atrás, acho que quando eles lançaram o álbum, eu ouvi, tipo, uma música e curti bastante, cara. A Joyce, ela, porra, velho, o que ela faz naquela banda, cara? É maravilhoso. O álbum já me ganhou só por causa do nome. Por causa do nome, por causa do posicionamento e por causa da capa, mano. Mano, eu amei essa capa, cara. Não sei se vocês chegaram a ver a capa do último álbum.
Nossa,
é
sensacional.
Tipo, meu, é cabulosa, é tipo o Bafomé segurando uma mão uma ovelha, a outra eu creio que seja uma cobra. E tipo, a cidade, eu acho que é uma cobra. E no fundo tem tipo a cidade espelhada, isso já tipo entra em analogia minha, mas que me passou a impressão de seguir aquela referência do As Above, So Below, sabe? Tanto em cima quanto embaixo, que eu acho que tem alguma referência ali, impossível que não tenha, mas é maravilhosa. Minha favorita também foi Bathmetric, que é muito criativa, tecnicamente também.
Eu deixei pra ouvir hoje, confesso. E assim, normal, às vezes o Daniel traz coisa boa, às vezes ele traz coisa bosta. Eu não tinha reparado. A verdade é só, Daniel, a gente sabe. Você trouxe Lepros, assim, ai, socorro, mas enfim. Pois é, foi triste. E aí, eu tava aqui, né, em casa, coloquei. Cara, eu vou fazer muito assim, a emocionada, porque, gente, começou a tocar. Sabe quando começa a tocar um bagulho que você não tá esperando, você fica arrepiado? Foi isso. Cara, uma banda, uma qualidade técnica dessa, com um vocal fodido desses, e é nosso, e é do Nordeste, cara, eu não sei nem dizer. Eu só sei sentir. Banda maravilhosa, precisa ser divulgada, o pessoal precisa ouvir, porque é muito boa. Também vou destacar a Bafmetra. Que música é essa? É sensacional.
Cabulosa.
Nossa, muito, valeu demais a visita. E eu gostei muito dessa questão deles trazerem bem Bafomé na capa, né, e todos esses outros elementos, porque uma coisa que eu acho interessante do... Porque eu não sei se eles são death ou se eles são um black metal, não sei dizer direito, mas esses elementos que o pessoal normalmente traz são interessantes porque as pessoas já pensam que é um negócio satânico. E não, se você vai pesquisar, enfim, você sabe que, né, o bode, na verdade, ele vem do deus bicorno dos celtas. E aí a serpente, você sabe que o significado dela, na verdade, é conhecimento. Então, são elementos que para as pessoas são assustadores, mas para que quem vai um pouquinho mais a fundo pesquisar, percebe que, na verdade, tem uma história muito rica por trás. E, cara, eu adorei. É muito bom. Eu adorei eles.
Porra, então, não tem jeito. Eu ia tocar outra música, mas vamos de Bafometra, porque merece.
É isso, nossa.
Não discuto aqui, não. Dessa vez eu vou inverter, vou mandar pra Mari. Então, pra trazer qual é a sua segunda banda?
Agora, minha segunda banda, mano, ela é da Moldávia. Vocês já ouviram falar da Moldávia, mano?
Paizinho, no meio de nada.
Nossa, sim. Gente.
Eu não
achei que fosse mais fictício.
Moldávia. Não, existe.
Tipo, Sokovia, que não existe. Moldávia também não.
Parece. Em algum lugar ali perto da Rússia, acho. Ucrânia, é,
perto,
sei
da,
lá.
É perto da Romênia, tipo, da Iugoslávia, dessa bagunça toda.
Ah, eu não tenho esse conhecimento todo geográfico aí. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar da Moldávia. E essa banda se chama Infected Rain. Ela é de metalcore, new metal. A única integrante mulher é a Lena Scissorhands, que também, assim, tem muita atitude, tem um gutural, uma voz maravilhosa, tanto limpa quanto gutural. E eu gosto também da ideologia da banda, né? A Lena, ela é vegana. Eu não sei se algum outro integrante é vegano, mas as letras, elas batem nessa tecla de voltada para a natureza, consciência ambiental, saúde mental, contra a depressão, fica batendo nessa tecla aí. Eu, particularmente, quando eu indiquei a banda, eu só conhecia o último disco, que é o Endorphin, que eu gosto muito, que ele é bem equilibrado. Só que aí eu falei, ah, vamos ouvir as antigas, né? As antigas eu detestei. Desculpa. Desculpa, Infected Rain, mas não me desceu. Vocês ouviram, né? Tipo, vocês viram que ela varia bastante entre... Às vezes tem influência de djente, metalcore, algumas passagens eletrônicas, muita passagem limpa. Mas nos últimos... No, quer dizer, nos primeiros álbuns, eu achei que tava assim... Muito som limpo, com só alguns detalhes de gutural, com algumas passagens pesadas, que é o contrário dessa nova fase deles. Eu prefiro muito essa nova fase, então foi mais ou menos isso que eu achei. E uma coisa legal que eu descobri é que em 2019 a Infected Rain fez uma tour junto com a Lacuna Coil e com a Elo White, tipo, uma tour só com, dominada pelas minas, entende? Eu achei isso sensacional também.
Eu já conhecia Infected Rain, o Daniel já tá até rindo.
Eu tava me segurando. Nossa. Pra...
E eu não gosto, eu acho chato. Desculpa, gente, mas é a verdade.
Primeira ação mesmo.
Nossa, não vou negar. Chatíssimo, chatíssimo, chatíssimo. E o último álbum, assim... Tem sim uma evolução, é evidente, você percebe que eles estão um pouco mais coesos, inclusive, mas ainda assim não me pegou, eu continuo não gostando muito. A fase anterior, inclusive, eu gostava menos, porque me parecia que ela tentava, apesar da temática, usar um pouquinho de elementos como tipo a Maria Brink que usa, tipo a moça que faz um gutural, mas também tem voz sensual. Mano, não seja sensual, moça, não precisa.
Eu achei que
canta.
Ela foi tipo uma Avril Lavigne fazendo gutural. Essa fase eu também não curti, não, exatamente por isso.
Então, pois é, eu confesso que eu tenho um pouquinho de ranço desse povo meio sensual. Quer ser sensual, tudo bem, mas eu tenho ranço. Aí cada um com seus problemas. E aí, por isso eu não gosto muito, confesso. É isso.
Concordo, concordo totalmente.
Não acho terrível. Fazia muito tempo, igual Walls of Jericho, que eu não ouvia. Só que aí eu vou assumir a parte podre que eu, nos meus 18 anos, 17 anos de idade, olhava muito mais pelo estereótipo, porque a mina é gata pra caralho. Ela tinha um estilão de dread, tatuagem, foi o que me chamou a atenção na época. Tinha a Windows Moment, como a Camila falou, também foi na mesma época que comecei a ouvir, porque tinha a Maria Brink, que também usa toda a parte do corpo pra sensualizar os clipes. Mas tinha uma banda que o vocal me lembrava também e que não apelava pra isso, que é o Straight Line Stitch.
Nossa!
Que eu acho muito melhor.
Boa, hein?
Exato.
É boa.
Também... Só mulher, né? Tipo, mulher no vocal. Não só mulher, mas mulher no vocal, muito boa. Hoje em dia, tipo, eu fui ouvir, realmente eu concordo. Eu não consigo mais ouvir. Era muito adolescente tarado ouvindo. Desculpa, era verdade.
Mas faz você sentido. Sabe o que é interessante você trazer disso, né? A gente falar que, tipo, ah, tem bandas que tem esse estereótipo da mina gostosa, pipopopó, e o pessoal só ouve por causa disso. O fato de você trazer essa sua visão de quando você era adolescente só reforça. E, inclusive, porque não é só adolescente que faz isso. Tem muito marmanjo que só vai lá ver a banda porque é de mina, porque a mina é gostosinha. E aí depois o cara se acha no direito de, depois do show, pedir o telefone quando é uma banda pequena. Então, cara, é legal trazer isso pra ver que não é mimimi, sabe? Que a gente tá falando de um bagulho que existe.
A grande maioria dos caras que eu conheço que gostam dessas bandas foi por causa disso também.
É isso.
É desse último álbum de Endorphin, que se chama The Earth Mantra.
Camila, qual a sua última banda?
Bom, essa banda, na verdade, eu trouxe por um motivo curioso. Além de todo mundo saber que eu não gosto de black metal, isso parece que tá mudando, né? Porque vocês estão trazendo umas coisas interessantes. Também é sabido que eu sempre trago uma banda morta. E dessa vez eu tô trazendo uma banda que, na verdade, eu quero ver o futuro. E aí eu vou explicar o porquê. Essa banda é o Carcaos. Ela é uma banda canadense de melodic death metal. Ela foi formada em 2009. Tem só dois álbuns lançados até o momento, sendo que o último é de 2017. A ex-vocal é a Vicky Boyer. E hoje tem duas mulheres na banda. A Justine, da bateria, e Vicky Boyer saiu da banda. E a vocalista agora é a Morgan Lander, que era a vocalista do quê? De Kiri?
Gente, Kiri, essa mulher vai voltar! Deixa eu falar.
Vocês estão entendendo que essa mulher vai voltar? Essa mulher é maravilhosa! Eu sou muito fã de Kiri, então eu sou muito suspeita, entendeu? E aí, eles estão produzindo um novo álbum. E a questão é justamente essa. Eu acho que vale conhecer esses dois trabalhos da banda pra saber como era. O vocal da vocalista anterior era excelente, tanto na parte limpa quanto no gutural. A banda tecnicamente também é muito boa. Mas eu tô ansiosa justamente por essa redescoberta da Morgan, tipo, voltando e colocando ali, enfim, a mãozinha dela no trabalho deles. Acho que vai ser maravilhoso.
Eu tava me segurando pra não falar, porque eu acho que em algum momento eu vou ter que fazer a estatística de quantas vezes a gente fala do Sepultura, da Baby Metal e do Kiri. Porque já teve uns dois ou três episódios que a gente falou.
Cara,
então tá entrando pra lista dos top bandas faladas desse podcast.
Tem que falar.
E eu gosto também, eu não sei se, não chega a ser black, né? Chega mais pra um death metal.
Não, é
um melodic.
É, melodic death metal.
É, eu gostei bastante, eu gosto também desse estilo, né? Eu gosto desse misto do vocal que tinha, óbvio, antes, né? Do clean, do rasgado. Quando eu fui pesquisar, na hora que eu vi Kitty, eu falei, foi a Camila que trouxe, óbvio, não tenho dúvidas. Mas eu gosto de Kitty também, então eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Acho que esse vai ser o primeiro episódio que eu não tô criticando nada, mas tá bom também, porque senão eu tô no lugar
não,
errado.
Você vai apanhar.
É porque você não tá bebendo.
Exato.
Você não tá bebendo, fica difícil falar.
É verdade.
Justo.
Eu não conheci, eu nunca tinha ouvido falar mesmo, e eu achei muito legal, passei a gostar mais depois que eu descobri da Morgan Lader, maravilhosa, e meu, a impressão que eu tive era assim, vamos falar de Arch Enemy de novo, vamos, se Arch Enemy e Insomnia não tivesse um filho, seria tipo Carcaos, sabe, tipo, me lembrou por várias partes, muita influência dos dois, sabe, e a, meu, eu também não conhecia ela. E a Morgan, cara, as técnicas vocais que ela usa, tipo, mesmo tem o clean, o rasgado, o gutural, mas dentro do gutural ela usa outras técnicas que ela vai misturando e isso é muito difícil de fazer,
perfeito,
cara, é um inferno.
Perfeito.
Meu, é ela isso. É maravilhosa, meu, nota mil pra ela, porra.
Que música que a gente vai, a gente só tem banda boa nesse episódio.
Só, né, a gente tem bom gosto, é isso. Bom, a gente vai ouvir Let the Curtain Fall, que é do último álbum, Children of Void, porém, eu vou deixar aqui uma dica, se vocês jogarem Carcaos Morgan Lander lá no YouTube, vai trazer alguns vídeos com uma qualidade meio meh, porque foi feito de celular, mas já de shows com a Morgan, cantando músicas desse álbum aí, então pra quem já quiser, assim, um gostinho do que vai ser... Também é uma boa.
Agora, pra terminar, vou eu trazendo coisas diferentes, que eu não sei em que estilo vai se encaixar, mas vamos lá, né? A banda se chama Brutus, ela foi formada em 2014 na Bélgica, também não tem uma discografia muito grande, como a maioria das que a gente tá aqui, só lançou dois CDs, o Burst de 2017 e o Nest de 2019, e eles estão no selo da Sergeant House, que é o selo de outras duas mulheres que eu já comentei aqui que eu sou fãzaço, que é a Emma Ruff Randall e a Chelsea Wolf. Então, é um selo que tem só mulher foda. E o destaque pra mim, não só por causa do episódio, é o vocal, foi o que me chamou a atenção, da Stephanie. Como eu uso o exemplo, eu acho que é um exemplo que eu gosto de dar, ela tem um vocal de fumante de derby. Então, ela tem um vocal meio rouco, que normalmente banda de punk tem, né? Então, talvez dê pra classificar a banda como um post-rock, post-hardcore, post-punk, eu não sei. Eu odeio esses posts de qualquer coisa. E é difícil de definir. E tem também uma pegada meio atmosférica. A primeira vez que eu ouvi, eu tava ouvindo, tipo, a musiquinha devagar, aí de repente com essa gritaria só, com essa voz de derby, que é incrível. Destaque, né, que dessa, a primeira música que eu ouvi é a War. clipe, você vê ela cantando super devagar, e vai revelando aos poucos que ela é a baterista. E aí vem uma porrada, porque ela, tipo, toca muito. Ela tem uma pegada, uma agitação muito foda. E isso também fez a banda crescer, explodir. O Lars Ulrich chamou eles pra ir pra um show do Metallica e conhecer todo mundo por causa dela. O Greg Puciato é fã dela também. Então você tem só cara de peso do metal, dos clássicos, como fãs, porque eles têm um som muito foda. E o primeiro CD foi meio gravado sem qualidade de produção, eles mesmos falam. O segundo já tem essa, você vê que a qualidade é muito melhor. Ela tá muito mais elaborada no vocal, porque o plano dela não era ser a vocalista, eles iam contratar um vocalista. E aí falaram, grava aí, depois a gente contrata, e viram que ficou bom. É foda, tipo, pra mim é uma das bandas que também foi uma surpresa bem nova, assim, que, como eu falei, não sei definir. E eu vi uma entrevista com a Stephanie, que também fala sobre essa questão da desigualdade que a gente fala. Ela comenta que num show um cara da audiência virou e falou, porra, você tem uma aparência muito esportiva, você tem que usar vestido e salto. E aí ela respondeu que a gente já não tá mais nos anos 70 e que as coisas estão mudando, muita gente já lutou por isso. Ela começou a tocar em 2003 e as coisas são diferentes hoje. E se vocês tiverem a oportunidade, vão no YouTube ver o show ao vivo que eles tiveram em Ghent, que é a cidadezinha da Bélgica, de onde eles são, e você vai ver o quanto ela é absurda. Qual é o destaque da banda? Eu não, nem sei quem são os outros integrantes direito, então...
São detalhes só, o foco é ela.
Só os figurantes.
Ela é a banda. Ela é a banda.
De início também não fui capaz de identificar nenhum estilo, que foram mil vibes. Mas tem muita influência do punk, do pós-punk, e aquele... chama shoegaze, acho. Aquelas transições, tipo, uma hora fica instrumental, parada, de repente explode. É shoegaze o nome disso. O som dela é muito envolvente. A música War, ela já tá, assim, uma das melhores músicas da minha vida, sem parar também. O Burst foi, eu acho que é o último álbum, eu também curti muito. E eu também, como eu já falei, eu não costumo ver clipe. Não faz ideia, eu só ouvi no Spotify, boa, não faz ideia que ele era baterista. Na hora que eu vi o vídeo ali, eu falei, não, você tá de zoeira com a minha cara, mano. É muito bom, cara. Meu, aquela mina, ela arrebenta demais.
Não é exatamente o tipo de estilo que eu gosto, mas a banda realmente é muito boa. Acho que o fato de ela ser baterista e vocalista é, sem dúvida, a cereja do bolo, porque, cara... Você tem que tocar bateria e cantar, mano. É incrível. A voz dela é bem legal. E assim, se fosse o moço falando o que falou pra ela, pra mim, eu teria sido menos polida. Confesso. Mas tudo bem. Acho que vale muito a visita. Realmente é um som bastante atmosférico. Eu não sei se eu vou ouvir mais vezes, mas não porque não é bom, e sim porque não é muito a minha praia mesmo. Mas porque, não sei.
Não me surpreende. Não.
É. Eu imaginei.
E eu, apesar de dessa vez eu vou contra, eu vou tocar Cemetery, porque a War eu recomendo que vão assistir no YouTube, porque vale a pena demais. E a gente chegou ao fim. Eu vou fazer um outro, um pouco mais longo também, para falar que não só eu agradeço a participação da Mari,
valeu,
mas também que a gente vai colocar alguns links no episódio, no podcast, para algumas iniciativas que são institutos, a maioria é global, que incentivam mulheres na música, mulheres em produção sonora, institutos de pesquisa. Então, quem quiser entrar nesse meio, vale a pena, tem cursos, tem especialistas, dicas. Então também vão ficar as dicas. A playlist, como sempre, vai estar lá. E é isso. Muito obrigado, Mari.
Obrigada, eu que agradeço.
Mari, obrigada pela participação. Foi maravilhoso não ser a única mulher. Espero que você venha, inclusive, amei, mais vezes. Foi sensacional.
Opa, e, meu,
só agradecer. Foi maravilhoso.
Ai, Moni, obrigada pelas indicações. Descobri muita coisa boa nesse EP aqui, tá? Vocês estão de parabéns com as bandas que vocês conhecem.
Oh, que bom!
Também, que eu esqueci de falar, os links para as redes sociais da Mari também vão estar no Spotify. E é isso, muito obrigado.